O silêncio das autoridades perante a exposição de 15 jovens angolanos que participam pela primeira vez no concurso Big Brother Angola continua a dividir opiniões. Para além do partido no poder, a oposição às organizações femininas e juvenis que existem no país não foram poupadas nesta crítica, por considerarem tratar-se de um fenómeno que deveria mobilizar uma condenação à escala nacional. Entretanto, outras opiniões afirmam que o que se passa na casa mais vigiada de Angola é o reflexo da realidade dos jovens angolanos, maioria dos quais vive hoje obcecada pela vida fácil, em detrimento da preservação da sua originalidade identitária. A primeira edição do Big Brother Angola estreou-se a 25 de maio com 15 participantes, entre homens e mulheres. O programa televisivo termina a 25 de julho próximo, altura em que será conhecido o vencedor do prémio de 1 milhão de kwanzas. O programa é transmitido em dois canais televisivos, em exclusivo na DSTV. A psicóloga clínica Selmira Valério é bastante crítica ao analisar os objetivos do referido concurso. Por isso, não tem dúvidas em concluir que o Big Brother Angola choca com o que se pretende construir em Angola enquanto nação.
Estamos a olhar para um romance de George Orwell, que faz uma crítica aos tiranos como Stalin e Hitler, aos campos de concentração, para onde as pessoas eram arrastadas. Além de serem eliminadas fisicamente, eram eliminadas, anuladas na sua individualidade. Portanto, é um bocado daquilo que nós estamos a ver. Há comportamentos que são característicos de quatro paredes. O que é que têm de vir a público, por exemplo? Eu penso que o primeiro choque foi este. O segundo, porque choca com aquilo que nós queremos construir enquanto nação. Uma marca forte só se constrói se tivermos bem definidas uma estratégia, as ações concernentes em relação a essa estratégia, e só depois disso poderemos falar na construção de uma marca forte, que é o nome de Angola, porque é que temos de estar vinculados àquilo que não nos faz bem, aquilo que em momento nenhum abona a nossa identidade. Se calhar sou extremista, faço parte da equipa de extremistas, mas os valores que eu vejo no Big Brother são valores negativos. O quê? A bisbilhotagem da vida alheia, como disse o Ismael, o chico-espertismo, a bajulação e valores que não nos engrandecem, não somam. Então é contra isso que eu estou. Eu vivo em Luanda, vivo no bairro popular de Luanda e todos os dias assisto cenas, todos os dias eu tenho um Big Brother. Claro que todos os dias eu manifesto a minha indignação, quer com a vizinhança, quer com as redes sociais de que faço parte. O Francisco Mendes foi meu colega na rádio, é meu colega na rádio e sabe que mesmo as nossas relações de trabalho, aquilo que não está correto, não está correto, e não tenho o hábito de fingir que as coisas vão bem. Portanto, eu quero é que me ajudem a perceber o que é que traz de valoroso para nós, além de aumentar em mais alguns cifrões o capital de quem investiu nele. Porque nem aqueles jovens que são arrastados para o Big Brother, não sei se ganham tanto.
Tem fama.
Machado Mendes.
Quando saírem daquela casa são...
Há uma mensagem, peço desculpas, Francisco Mendes. Há uma mensagem que tenho a impressão que passa ao Big Brother, a principal para mim, que é todos os métodos são válidos para se atingirem determinado fim. E isso não é correto, não nos faz bem.
Contra esta avaliação está o crítico social Emiliano Francisco, ao considerar que o que acontece dentro deste programa é o que diariamente Angola assiste, sobretudo em relação ao comportamento da maioria da juventude.
Não sou um dos elementos dessa brigada dos costumes, né, que acha que está a acontecer uma heresia dentro da casa. Acho que acontecem muito mais coisas nos nossos fins de semana, nas nossas desbundas e várias festas e raves e essas coisas, do que na casa do Big Brother. Eu acho que desse ponto de vista, do ponto de vista dos costumes, enfim, não acho que venha mal ao mundo. Nada que está a acontecer ali é novo e cá fora acontecem coisas muito piores. Mas não sou favorável ao programa. E não sou favorável ao programa não por essas razões. Não sou favorável ao programa, em primeiro lugar, porque acho que é um aproveitamento escandaloso daquilo que é a nossa própria condição. É? Na verdade, o que se fez foi pegar nesses jovens, oferecer a perspectiva de sucesso imediato, de serem famosos no dia seguinte, e oferecer um dinheiro que eles já tiram. E, portanto, estão ali confinados. Nós não temos público hoje, nosso mercado não tem público, não têm a tal conhecida indústria da cultura como noutros países. Nós não temos isso. Portanto, não há hoje uma concorrência, enfim, muito violenta, uma concorrência frontal entre os diversos meios. Não há isso. Pelo contrário, não é? Não sei se temos, do ponto de vista publicitário, essa disputa tão frenética para o mercado. Portanto, a lógica que levou o Big Brother a outros países, que é a lógica do mercado, a lógica da disputa concorrencial, aqui não existe. Portanto, retirado esse argumento, que é o argumento que se usa noutros sítios, aqui é só o argumento da manipulação. O argumento do uso de um programa, pura e simplesmente, para vender, projetar a imagem de empresas e para aproveitar aqueles jovens. Mais nada. Portanto, transportarmos para a nossa realidade uma realidade que não é nossa e, por via disso, fazermos o aproveitamento desses jovens que estão aí, oferecendo-lhes a possibilidade deles serem, daqui a umas semanas, muito famosos e oferecendo a possibilidade de ganhar o valor do dinheiro que se oferece. Do ponto de vista da própria cultura, me parece que, como já disse há bocado, há coisas piores aqui, mas o mais grave para mim que está a acontecer é o facto de não estar a ser impingido algo para o qual ainda não estamos preparados. Eu acho que no futuro, quando tivermos vários públicos, o programa vai ter espaço, vamos crescer do ponto de vista de públicos, quando nós tivermos a capacidade de oferecer outras coisas. Não é? Acho que nós ainda estamos naquela fase de oferecer coisas ligadas à leitura, oferecer coisas ligadas à música, oferecer conteúdos educativos à nossa população, para que depois então cada um possa livremente fazer as opções. Eu penso que daqui a uns anos, quando a nossa própria audiência crescer, quando ela se estratificar mais, claro que haverá espaço também. Tem que existir para pessoas que gostam disso, que veem isso, mas neste momento me parece que não há claramente espaço para isso.
Muitas são as vozes que defendem uma intervenção das autoridades angolanas sobre este concurso. A especialista Selmira Valério partilha da mesma ideia, justificando nos seguintes termos a sua opinião.
O Estado tem a obrigação, tem o dever de garantir que os jovens, que as crianças tenham saúde, educação de qualidade, que os pais tenham um trabalho digno. Portanto, no âmbito do processo, se quisermos, de resgate de valores morais. Portanto, existe essa intenção do resgate dos valores morais. Mas como é que isso se vai fazer? Ainda ninguém me disse como é que isso se vai fazer. Como é que se deixa passar o Big Brother? Como é que se deixa passar o Sempre a Subir e outros espaços na programação da televisão pública e fechada, como foi dito aqui, se estamos a trabalhar ou se pelo menos tensionamos a resgatar os valores morais no país?
Para Emiliano Francisco, o Big Brother Angola é uma lógica que está a ser imposta aos angolanos, mas não concorda com a ideia sobre a intervenção das autoridades. Defende para o efeito um debate nacional e despartidarizado para que sejam discutidos vários outros fenómenos que afetam a estrutura social do país.
Nós não podemos, agora, ai Jesus, que as pessoas estão sempre vedadas na televisão. Nunca houve um debate a sério sobre as razões porque a nossa juventude se embebeda tanto. Maratonas, eu não sei o quê, tudo. O preço da própria vida. Um indivíduo, mesmo que não trabalhe, tem acesso à bebida porque é demasiado fácil. É preciso que a sociedade se rebele e discuta isso a sério. Não precisa ficar à espera do Big Brother. É preciso discutir isso.
Mas acha que a sociedade estava à espera de um motivo para
ter coragem para discutir? Isso não é um problema de hoje, Francisco Mano. Isso é um problema que já vem de há muito tempo e que toda a gente se queixa disso. Toda a gente se queixa disso. Penso que até há um discurso do próprio Presidente da República com essas questões. Portanto, não é um problema de agora, não podemos ficar à espera do Big Brother. Essa coisa, com o perdão à minha colega Síria e ao meu amigo Machado, essa coisa da intervenção do governo ou do Estado, é bem sem loucura. Quer dizer, isso eu não consigo imaginar. É um país que tem uma Constituição, que tem... que em princípio defende os direitos das pessoas, o Estado não tem mais do que fazer, vai se meter a preocupado com o Big Brother. Não. Ou então temos que ter uma avaliação do processo, e é isso que eu estou a tentar passar, do processo global. Não andamos a olhar para a árvore e olhar à volta e estudar o problema. E aí temos sim problema. Do ponto de vista daquilo que é a orientação da nossa comunicação, temos sim problema. Há bocado a Síria citou programas, e nós podíamos citar aqui um rol de programas, que eu acho que sim. O problema da violência, acho que sim. Os programas que dão em canal aberto ou em canal fechado, que apelam muito violentos, sim senhora. Já percebemos porque é que está a aumentar jovens angolanos a praticar aquela coisa lá do Brasil, jiu-jitsu, ou sei lá como é que chama, que é uma luta violentérrima, não é? E que está muita gente a praticar. Porquê? As pessoas viram de onde? Ou seja, não podemos... isso é um erro que foi durante muito tempo feito na Europa e que nós devemos aprender com esses erros. Não podemos ignorar. Quando se vê televisão, isso influencia as pessoas. Hoje as crianças aprendem mais à frente da televisão do que na escola. São estudos feitos. As pessoas aprendem mais na televisão do que na escola. Portanto, isso tem influência no comportamento das pessoas, tem influência nas atitudes, tem influência no modo como as pessoas olham para o outro. Não é? Como esse Big Brother, o que mostra do ponto de vista da atuação, mostra que não vale a pena trabalhar, não vale a pena te esforçares. Entras num programa, te despes, se de preferência entras com um comportamento meio imbecil, vais ganhar o programa e ficas rico. Esta que é a lógica. E não vem do Big Brother Angola, já vem de outros Big Brothers que nos mostraram isso, não é? E onde até Big Brothers, onde tivemos participações angolanas, onde a lógica foi essa. A gente chega e tal, mostra a saia, dorme com um ou dorme com outro e depois chega ao fim com grande sucesso e fica famoso. Portanto, eu não vejo porquê que agora estamos tão escandalizados, quando ao longo desse tempo todo temos silenciado.
O papel da televisão para moldar as várias tendências sociais é também chamada nesta avaliação. Selmira Valério é de opinião que este instrumento de comunicação social deve ser mais pedagógico.
A televisão tem de ser vista como um instrumento para o fortalecimento de valores. Os nossos valores existem, estão lá, estão, não diria intactos, mas estão. Mas a televisão pode ser aproveitada se evitarmos a produção de conteúdos estéreis, como cantou o Paulo Flores. Já houve tempos áureos da nossa televisão, no caso era televisão pública só, com bons programas educativos, com sua vertente pedagógica presente. É disso que os jovens sentem falta. A grandeza de um país não se mede pela quantidade nem a qualidade de prédios que é capaz de construir, mas pelo homem que produz. Era bom que isso ficasse presente para as próximas ações que quem de direito fosse desenvolver.
Por sua vez, Emiliano Francisco defende uma televisão que promova cada vez mais os valores positivos da sociedade angolana.
Vamos ser justos. Tem havido alguma evolução que contraditoriamente casa com essas tendências de que eu falava aqui, de alguma manipulação. Eu acho que o grande papel da televisão é conseguir ser o espelho e passar para nós o modo como nós nos vemos. E desse ponto de vista, a nossa televisão não passa uma imagem de nós. E falo da televisão do modo geral. Porque eu não acho que a sociedade, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista cultural e mesmo social, esteja representada na nossa televisão. Não sinto que as pessoas estejam representadas. Acho que há faixas da nossa população que têm acesso à televisão e outras que não têm, e portanto corremos o risco de passar uma imagem de nós a partir só desta faixa que tem acesso. E eu acho que um primeiro esforço que a nossa televisão devia fazer é ter um substrato mais nacional, é ter um substrato mais representativo, quer político, quer social, quer cultural. Há sensibilidades da sociedade que não estão lá. Agora, também tenho que entender que sinto alguns programas que não existiam. Sinto, por exemplo, com muito agrado, o retorno à reportagem. Isso é excelente. vejo na Zimbo, vejo na TPA, vejo com muito agrado o retorno à entrevista. Temos hoje programas de entrevista. Temos programas de apelo ao patriotismo, um programa na televisão, penso que na TPA, gente da banda. Há debate aqui, pena que não haja na TPA. Portanto, está a haver um esforço. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser absolutamente frontais. Estou com medo de uma tendência para o populismo, para o vulgar que aparece na nossa televisão. De programas que nos trazem essa vulgarização, que nos trazem essa ideia de que temos uma indústria cultural e que nos trazem esses elementos simples, o aproveitamento das pessoas, o sexo, a violência, a espreitar a vida alheia. E, portanto, essa tendência preocupa-me realmente, porque vejo crescer mais rápido do que as questões de qualidade.
Emiliano Francisco e Silmira Valério foram os convidados desta edição. De Luanda para a Paz da América, Arão Dipa.